Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à edição do Paraná em Rede desta terça-feira. Hoje é 19 de fevereiro de 2019. Vamos aos assuntos em destaque hoje. Depoimentos do caso Daniel continuam. Testemunhas sigilosas devem ser ouvidas hoje. Corpo de Bombeiros encontra irregularidades em centros de treinamentos dos clubes paranaenses. O CT do Atlético e o Estádio Municipal de Pato Branco são os casos mais graves. Ratinho Júnior pede explicação para Guto Silva, citado em denúncia de que teria recebido recursos do esquema ilegal dos pedágios. Ainda temos detalhes do projeto apresentado ao STF para reduzir a jornada de trabalho e os salários dos servidores públicos. Vamos trazer como algumas categorias reagiram a esta proposta. E hoje é terça-feira, temos a participação do médico Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se. Fique por aqui, temos muitas informações importantes para você.
Previsão do tempo.
Na capital, a máxima chega a 28 graus, em Paranaguá, 30 graus. Em Ponta Grossa, previsão de muito sol, 23 é a máxima. Em Pato Branco, máxima de 27. Em Francisco Beltrão, dia aberto também, tempo aberto por lá, 33 graus. Em Foz do Iguaçu, faz 32 e em Guaíra, chega a 34 graus. Em Campo Mourão, máxima de 30, Maringá 32, Londrina e Apucarana 28 graus nesta terça-feira quente em todo o estado. O Corpo de Bombeiros identificou pendências no CT do Atlético Paranaense. O clube foi notificado nesta segunda-feira dos problemas que apresenta e precisa resolver as pendências para ter o licenciamento do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, as irregularidades não são graves e não colocam em risco a segurança dos atletas, mas precisam ser resolvidas. São questões relacionadas à manutenção do sistema preventivo de incêndio, por exemplo. Além disso, o Atlético tem pendências com alvarás e licenciamento da Prefeitura de Curitiba. O prazo para regularização é de 20 dias. O Corpo de Bombeiros vistoriou na semana passada 126 locais que são usados como centros de treinamento no estado e somente 68 estão licenciados. O único local que foi interditado é o Estádio Municipal Os Pioneiros de Pato Branco, por não cumprir com vários itens de segurança. Este, então, foi considerado o caso mais grave vistoriado até agora. Em Curitiba, a Prefeitura também fez uma verificação das questões que envolvem as licenças. Já o Corpo de Bombeiros está verificando sistemas de prevenção e as condições de segurança relacionadas a incêndio e casos de pânico. Quando os dados foram confrontados, foi possível entender todas as pendências dos clubes da capital. O CT do Atlético e mais 39 unidades recreativas e amadoras da capital estão com pendência e devem solucionar os problemas ou então serão multados. Entre os locais identificados com toda a documentação em dia estão o Estádio Couto Pereira do Coritiba, que tem alojamento para categorias de base, e as sedes dos clubes amadores São Brás e Renovicente. E desde ontem, o caso do jogador Daniel Correia de Freitas é o foco do noticiário. Isto porque, no Fórum da Justiça Estadual de São José dos Pinhais, teve início a audiência de instrução. A partir desta audiência, a juíza vai decidir se o caso será julgado por um juiz, de fato, ou se vai a júri popular, onde um júri composto por populares vai determinar a sentença dos acusados. Mas nesta primeira audiência, foram mais de 6 horas de duração e apenas 3 depoimentos.
A audiência de instrução do processo que investiga a morte do jogador Daniel começou com 1h30 de atraso. Os 7 réus da ação, Edson Luiz Brites Jr., o Juninho Riqueza, a esposa Cristiana Brites, a filha do casal Alana Brites e os demais acusados, Eduardo Henrique Ribeiro, Igor King, David William Voleiro e Evelyn Brizola acompanharam o depoimento das testemunhas no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Evelyn Brizola, a única que está em liberdade, chegou ao fórum acompanhada de seu advogado e entrou pela porta principal do prédio. A demora para o início da audiência se deu porque o advogado de Igor King e David William Voleiro justificou antecipadamente que não poderia comparecer, pois estava em Minas Gerais em agenda particular. Ele chegou a pedir o adiamento da audiência, mas a juíza Luciane Martins de Paula negou o pedido e nomeou um advogado dativo. Lucas Mineiro, amigo de Alana Brites, foi o primeiro a ser ouvido. Testemunha-chave no caso, ele pediu à juíza e ao Ministério Público para que os réus não estivessem presentes na sala de audiência. Eles foram levados para uma sala ao lado, onde só puderam ouvir a versão de Lucas Mineiro sobre o fato. Foi o jovem quem revelou à Polícia Civil que foi Edson Brites que cometeu o crime em 27 de outubro do ano passado. A segunda testemunha a ser ouvida era o delegado Amadeu Trevisan, responsável pelas investigações que culminaram na prisão dos acusados. Mas antes de entrar na sala, ele foi dispensado em decorrência do tempo. A juíza Luciane Martins de Paula optou por ouvir testemunhas de fora do estado. O delegado Amadeu Trevisan disse que as provas levantadas vão servir para a condenação dos réus.
O inquérito foi muito bem instruído, o inquérito 400 folhas e muitos laudos, vários relatórios de investigação policial, muitas testemunhas fortes. Nós acreditamos que é um inquérito muito solidificado. Então nós acreditamos sim que todas as provas que nós trouxemos para o inquérito policial irão servir de base para a condenação daqueles que praticaram essa barbárie.
Por volta das 4 horas da tarde, chegou ao fórum a mãe do jogador Daniel, Eliana Aparecida Freitas, acompanhada da irmã Yolanda Regina Correia e de dois amigos de Daniel. A mãe do jogador disse que queria olhar na cara da família Brites. Ela pede punição máxima dos réus.
Meu filho não volta mais, não tem nada que faz ele voltar. Mas eu acho que essas pessoas, elas têm que pagar pelo que fizeram.
A primeira audiência do caso terminou às 8 horas da noite desta segunda-feira. Das 77 testemunhas, apenas 3 foram ouvidas. O advogado da família de Daniel, Newton Ribeiro, falou que os depoimentos do dia foram importantes para a acusação.
É crime bárbaro, hediondo. Né? As testemunhas que foram ouvidas agora dizem que o Daniel pediu realmente socorro, falou, por favor, não me matem. Então, eu acho que para a acusação é o que a gente esperava ouvir mesmo.
Serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e, por último, os réus. A fase de instrução é onde a justiça decide se eles vão ou não a júri popular. O advogado de defesa da família Brites, Cláudio Dalidoni, torce para que sim.
Porque é a forma mais acertada de justiça que os povos civilizados encontraram. Essa é a forma mais acertada de justiça. Os iguais, aqueles que são do povo, vão entender as circunstâncias que impregnaram o agir dele naquele momento, né?
O jogador Daniel Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto na colônia Mergulhão, na zona rural de São José dos Pinhais, em 27 de outubro de 2018. Ele foi parcialmente degolado e teve o órgão genital mutilado. Edson Brites confessou à polícia ter matado o jogador. Ele afirmou que Daniel tentou estuprar a esposa dele, Cristiana Brites, em uma festa na residência deles. O evento era em comemoração ao aniversário de 18 anos da filha do casal, Alana Brites. Segundo os advogados de defesa e acusação, pela quantidade de testemunhas a serem ouvidas, as audiências devem se estender até quinta-feira. De Curitiba, repórter David Lira.
O caso já foi retomado às 9 horas da manhã desta terça-feira e segue sem horário para terminar. Outro caso que teve início na Justiça Paranaense envolve testemunhas do processo contra o médium Mauri Rodrigues da Cruz, que começaram a ser ouvidas também na Justiça do Paraná nesta segunda-feira. Mauri Cruz é diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e vem respondendo por acusação de abuso sexual. 8 testemunhas de acusação serão ouvidas na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Também serão ouvidas testemunhas de defesa e depois o réu vai ser interrogado. Depois da apresentação das alegações finais, o juiz vai proferir uma decisão final. Este caso corre em segredo de justiça. São Paulo e Paraná discutem integração das forças de segurança no combate ao crime organizado. Pelo menos, vigilância das fronteiras. E os estados do Paraná e São Paulo querem unir esforços.
Em reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, os governadores Carlos Massa, Ratinho Júnior e João Dória Júnior acertaram os termos do projeto executivo de vigilância das fronteiras e integração das forças de segurança para o combate ao crime organizado nos estados do Paraná e de São Paulo. Os detalhes vão ser apresentados no mês que vem pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná. Também participaram do encontro os secretários de Segurança Pública, General Luiz Felipe Carbonel, do Paraná, e General João Camilo Pires de Campos, de São Paulo. Ratinho Júnior afirmou que o objetivo principal é firmar a parceria entre as polícias civil e militar do Paraná com as corporações de São Paulo para planejar e executar políticas de segurança pública nos 940 quilômetros da fronteira.
Nós temos muitas fronteiras em conjunto e nós queremos que a nossa polícia militar do Paraná, polícia civil, juntamente com a polícia militar e civil do estado de São Paulo, possam planejar e executar políticas e ações na área de segurança para proteger os nossos cidadãos do estado de São Paulo e do Paraná em conjunto, trazendo inteligência e, claro, muita tecnologia para combater a criminalidade.
O convênio proposto por Ratinho Júnior faz parte da estratégia do Paraná de potencializar o combate ao tráfico de drogas e armas. A iniciativa prevê a troca de informações e permite que forças de segurança paulistas atuem eventualmente em território paranaense e vice-versa, sem prejuízo ao trabalho desenvolvido pela Polícia Federal. O propósito da parceria inédita entre os estados brasileiros, encabeçada pelo Paraná, é trazer inteligência e tecnologia para combater o crime organizado, o tráfico e as ações contra os caminhões de carga. O Paraná faz divisa com os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, além de ter 450 quilômetros de fronteira seca e aquática com a Argentina e o Paraguai. A intenção é apresentar também o modelo aos governadores de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina em breve. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, Ratinho Júnior dá tempo de resposta para o secretário citado em delação sobre propinas de pedágios.
O Paraná em Rede volta já.